Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje vamos falar sobre o brucutu moderno mais perigoso de todos os tempos. Sim, ele, John Wick. E para falar desse tema, trouxemos aqui dois brucutus, ou um brucutu e meio, né? A gente não sabe ao certo aqui. Aquele que tentou roubar o carro do John Wick e se deu mal, Indião!
Falei, galera, aqui é o Indião. Hoje eu vou ensinar pra vocês como você vai fazer igual o John Wick, mas só que com zarabatana.
Ô, louco, meu.
É um dardo no peito e um no pescoço, porque é pra matar mesmo.
É, zarabatana é um bicho perigoso. Continuando, no mundo do John Wick, ele seria o chefe do Continental, Isaac.
Pessoal, boa noite, ou bom dia, não sei. Os outros participantes dão sorte que eu não tenho lápis, porque senão eu iria levar os dois aqui.
E para fechar, eu que queria ser o chefe dos mendigos, e acabei virando professor, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos, vamos falar desse tema aí, sensacional. John Wick veio para mudar o ideal do brucutu, a aparência, o físico. Seria o brucutu, como disse o Isaac no off, metrosexual? Olha aí, novidades. Caso você queira entrar em contato, mandar recadinho, sinais de fumaça, Indião, quais são as nossas redes sociais?
Meu caro amigo Adalto, é bem simples nos encontrar nas redes sociais, é bem fácil, bem prático. É o mesmo nome, é o mesmo nick, quando a gente é mais antigo de Lanhouse, nick, né, nickname. Você procura lá no Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod, com dois S, pra quem não sabe escrever geek, não é G-I-K não, tá, galera? É a Cidadela, G-E-E-K, pod, P-O-D, não tem um I nem um E no final. Não é pod de poder, nem pod de pod, é pod, P-O-D de podcast.
Ok, eu acho que ficou claro.
Só pra deixar bem claro.
Ficou claro pra galera, até porque o nome tá na foto do episódio aí, né? Cidadela Geek. E caso vocês queiram doar ricos dinheirinhos, acessa lá padrim.com.br/CidadelaGeek ou picpay.me/CidadelaGeek. E faça assim como o Isaac e muitos outros e doem ricos dinheirinhos. Ajudem esse projeto a crescer cada dia mais e que nós possamos trazer conteúdo com mais qualidade para vocês. A nossa bancada, cada dia que passa, tá ficando melhor, gente. O áudio da galera tá melhorando. Vai que um dia, né, a gente fica rico e milionário. Mentira, a gente não pretende ficar rico e milionário. Vamos seguir de episódio. Voltando. Sim, meus queridos, vamos falar aí de John Wick. Keanu Reeves, cara, você não esperava, você não imaginava que ele seria o brucutu moderno. E hoje vamos falar sobre esses três filmes que mudaram, sim, mudaram o estilo dos filmes de brucutu. A gente tem um antes e depois aí do John Wick. Será que ele é o cara, o maior matador de todos os filmes de brucutu? Vamos começar aqui com o nosso convidado, com o nosso padrinho, querido Isaac. Isaac, você falou pra mim que você é fã de John Wick. Cara, o que passou pela sua cabeça a primeira vez que você viu Keanu Reeves com aquele cabelinho, aquela barba por fazer? Fala, caralho, o maluco é brabo, hein?
Poxa, foi um filme que, assim, há muito tempo eu não vi um filme que, por mais que seja muito mentiroso, é uma mentira quase crível, né? Porque o cara é muito tático, não é aquele veloz e furioso, explosão, o cara dando pulo de 10 metros, voando com o carro pro espaço. Não, é uma parada assim. Você vê que a movimentação da ação nesse filme é muito frenética e muito tática. Então, essas cenas de ação foram o que fez eu gostar bastante do filme.
E pra você, Indião?
Então, meu caro amigo Adalton Munhões. Opa, Munha. Então, Adalton, o que eu acho é assim, se a gente fosse fazer um Wiki Xeradão, vamos dizer assim, um análogo aí ao Roger Xeradão, vamos dizer que o John Wick pode ser uma simulação do Neo. Que ele queria ser esse cara aí, entendeu? Se a gente fosse fazer um Roger Sheridan aqui. Mas tirando essa zoeira, o John Wick, ele mostrou pra gente que você pode ser realista e ao mesmo tempo fantasioso, como o Isaac falou, e isso parecer suar legal, entendeu? Suar maneiro, porque ele não é um cara que desperdiça bala. Pode falar qualquer coisa do John Wick, mas ele não desperdiça bala. é dois tiros, um no peito ou um na perna, que é pra imobilizar, e um tiro pra finalizar, que é um exatamente no meio da testa. Então é o cara que ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá preparado pra fazer o que ele quer e ele faz aquilo que ele precisa. Ele realmente é a síntese do brucutu que ressurgiu aí, entendeu? Que ele é o cara que ele sozinho ele pode derrubar um país. Coloca ele contra o Talibã aí que ele ganha do Talibã, cara.
Assim, pegando essa ideia moderna, tem duas coisas que eu vejo no John Wick que pra mim foi o que marcou. Primeiro, o maluco sabe usar uma arma de forma inteligente. O que seria isso? Primeiro, você não pega um revólver e estica os dois braços pra frente pra qualquer idiota vir dar um tapa no seu braço e derrubar a arma. Só dele carregar a arma, ele carrega a arma próxima do corpo aqui, ó. Cara, não tem esse que vai tomar a arma dele. E uma outra coisa que esse filme vai trazer é quase... não chega a ser a imagem em pessoa, mas tá sempre muito próximo dele. A ação, ela é muito frenética. Só que é uma ação, como o Isaac já citou, quase que real. Você consegue visualizar aquilo ali? Não, na vida real seria assim. Ao contrário daquele personagem que se perdeu lá, daquele careca do Família, Tudo é Família. Sim, estou falando de Velozes e Furiosos, porque aquela galera se perdeu. Depois do segundo filme ali, virou uma loucura sem igual. O John Wick não, você vai ter um pouco mais de realismo num filme de ação. Que eu acho que pra galera que era o fã do brucutu antigo, do Stallone, do Schwarzenegger, que era aquela coisa um pouco mais fantasiosa. Aqui tá menos fantasioso e um pouco mais realista. Tanto que ele se lasca bastante. Se você pegar do começo do filme até o final...
Com relação ao vamos dizer assim, a gente teve a era de ouro dos brucutus, que foi os anos 80, com Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Van Damme. Teve, vamos dizer que a era de ouro, né? Foi lá nos anos 80 e foi mingando nos anos 90. A gente teve um pequeno revival no início dos anos 2000 com o Jason Statham. O Jason Statham, porra, ele chegou chegando, entendeu? Fez lá o Carga Explosiva. Aí depois fez o Adrenalina, que é aquele que ele tem que dar choque em si mesmo pra poder o coração dele não parar. Aí o Jason Statham, do primeiro Carga Explosiva até acho que o Adrenalina 2, assim, ele já foi muito fantasioso, ficar dando
começaram
choque.
Começaram a empolgar.
Tem que transar no meio de uma corrida de cavalo. Já começou a se empolgar. Mas só que aí depois ele fez uns filmes mais sérios, que por exemplo tem um que é o Mecânico. Já assistiu o Mecânico?
Não conheço.
Então é um filme de brucutu maneiro, muito legal, procurem O Mecânico. Depois disso a gente voltou de novo a minguar, né? Porque filmes de ação não é tão simples de fazer, porque não tem tantos atores de ação bacanas, entendeu? Porque vamos dizer assim, os brucutus eram de ouro, os caras fizeram Mercenários porque não tem ninguém pra substituir os caras. Os caras estão aí fazendo Mercenários, então, fizeram, né? Quando aparece o Keanu Reeves, que é uma pessoa que tu nunca ia pensar nele um brucutu, porque a imagem do brucutu é o cara mega bombado, sabe, com GH, aquela mandíbula do que o osso tá crescendo da bomba, entendeu?
O braço maior que a cintura da gente, né?
O cara é tão quadrado que parece um paralelepípedo.
Sim. Aí parece o John Wickzão aí, cara, normal, podia ser o Dalton John Wick, entendeu?
Não, cabelinho... esse é um alvo muito grande.
Pois é, realmente é.
O cara acertava de qualquer distância.
Precisa nem mirar.
É complicado. Então, você acredita, porque pra você ser um atirador ou então uma pessoa tática de operações especiais, tu não precisa ser bombado. Você precisa saber lutar corpo a corpo, com faca ou com punhos. Então é isso, o John Wick tem. Que o nome do primeiro filme é maravilhoso, né? De Volta ao Jogo. Ele não vende, né? Eu fui assistir depois de muito tempo disponível nos streaming, aí eu fui, cara, que porra é essa de Volta ao Jogo? Aí eu fiquei, cabeça explodiu quando assisti.
É, a cabeça de muita gente nesse filme explode. Mas vamos lá então, já que o Indião puxou aí o primeiro filme, De Volta ao Jogo, fazer uma sinopse rápida pra quem não assistiu. Se você tá aqui e você não assistiu John Wick, meu Deus, o que você fez da sua vida nos últimos anos? Ele sai lá em 2014 e ele vai trazer a seguinte situação. Você tem esse personagem do John Wick, você vê que ele é um cara sozinho, tem ali sua casinha mais ou menos, tem um cachorrinho, tem um carro antigo.
Mais ou menos não.
Pô, não,
eu tenho que te contar
assim,
logo de cara.
Não é uma mansão, não é um carrão.
Porra?
Carrão no sentido de carro novo, cala sua boca. Mas...
Não, é um carro.
O cara quando Ferrari, fala... Pessoal, desculpa. O cara falando que o Mustang 70... completamente reformado, com um motorzinho novo, tudo tinindo, não é um carro, é, o cara não sabe o que tá falando.
Ó, ó, Dalton, um Mustang 70 daquele, naquele estado lá, põe muita Ferrari pra mamar.
Tá bom,
cara,
tá bom. Então, reformulando, ele tem um carro fodão, né, porque não pode falar que o carro antigo não é um carro fodão, já ficou claro aqui, a galera aqui é chiita.
Boa, boa, boa.
E um maluco resolve ele que quer comprar o carro dele. Cara, a início do filme é só isso. Se o John Wick tivesse, fala assim, beleza, paga quanto no carro? Não tinha filme. E aí o cara fala assim, não, que eu quero teu carro. Ele fala, não, não, tô vendendo não, tô vendendo não, tô de boa. E esse cara resolve ir lá e pegar o carro do John Wick. Mas, assim, você tem que entender que o filme tem que ter o plot, tem que ter um motivo. Ao invés de chegar lá e matar o John Wick e levar o carro, porque o cara tava na vantagem, pegou ele desprevenido, não. Ele pega o carro, bate no John Wick, mata o cachorro e aí ele se fudeu. Porque o início de toda a treta é isso aí, que a gente vai descobrir que John Wick é Baba Yaga. E aí, e agora?
Mas antes, posso melhorar a tua sinopse, que foi maravilhosa, por sinal?
Claro.
Tendo a exceção que tu falou merda no início, mas todo o resto foi bom. Um detalhe, por que que ele tá solitário? A mulher dele morreu.
Ah, pois
bacana,
aí a gente ia contar
ele vê
depois
o vídeo da mulher dele todo dia. Mas ele morreu. Não, mas isso aqui é muito importante isso no início.
Claro, claro.
Tá lá solitário, pega o carrinho dele, vai dar uma volta no aeroporto lá, faz uns driftzinho, quase bate o carro. Beleza, vida normal de um cara que tá solitário, tem que... Ele tem que fazer alguma
cachorro
coisa,
que
tipo
a esposa
tu,
deu.
Tu quer sair da tua vida fodida? Tu vai lá, dá uma capinada no lote, esquece os problemas, tu fica lá só capinando no lote, o cara vai lá, dirige o seu Mustang no aeroporto. Aí, depois a gente descobre que o cachorrinho que ele recebe como um presente da mulher que
porra
morreu. É uma lembrança, olha, eu não vou estar aqui, mas tá aqui, ó, pra você cuidar. Sabe, pra você largar um pouco esse carro. Olha pra esse cachorrinho, tão bonitinho. Aí vem o cara e mata o cachorrinho, que era a única lembrança da mulher que faleceu, cara.
Errou feio, errou rude.
O John Wick, em Isaac, ele é como se fosse um tropa de elite, porque ele tem muitas frases icônicas, entendeu? Tipo, tropa de elite tem a... Quer me fuder, me beijo, então...
Não vai subir
não
ninguém.
Não vai subir ninguém. Qual outra é... Cada cachorro que lama sua própria caceta, entendeu? Então é... Ele usa...
Essa eu uso sempre. Muito boa.
Entendeu? Aí o... Quando acontece isso, explica a frase do mecânico.
É, aconteceu o seguinte. O playboyzinho que queria o carro era filhinho de papai. O pai dele era mafioso. Ele achava que mandava na cidade. E aí, né? Não sabia quem era o John Wick. Foi lá. Pô, esse cara é só um bosta. Desceu-lhe a porrada. Matou o cachorro achando que não era ninguém. Aí, ele levou o carro, né, o carro novo, pro mecânico dar uma tunada. Chegando no mecânico mafioso, ele perguntou, onde você conseguiu esse carro? Ah, eu bati num babaca e matei o cachorrinho dele. Aí, toma-lhe um murrão na boca.
Não, não, você matou? Você
aí,
tem certeza?
Aí, ele liga pro papai pra reclamar.
Ainda tem esse lance.
É, não, você matou ele? É, você matou ele? Ah, cara, ele já era, não sei o quê, beleza. Aí toma-lhe um morrão na boca, o filhinho de papai liga pro pai pra chorar. Aí o pai liga pro mecânico. É, eu fiquei sabendo que você bateu no meu filho, posso saber o motivo? E o mecânico responde. Ah, o seu filho, ele roubou o carro do John Wick e matou o cachorro que foi o presente da esposa morta dele. Aí o pai responde. Oh. E dá pra ouvir nesse momento.
Eu gostava tanto do meu filho.
O líquido escorrendo na calça do cara, né? Porque
se cagou todo.
O John Wick, ele é o Baba Yaga. É o cara que mandam pra pegar o bicho papão quando o bicho papão tá solto. Então, é um cara que é como os brucutus antigos, ele é um exército de um homem só. Por quê? Porque se for um exército contra ele, o cara vai ganhar. Ainda vai terminar com bala no pente.
Sim, sim, cara, esse é tão icônico. Porque, cara, a construção é muito maneira. Ah, consegue o documento novo, consegue tudo pra mim, coloca uma placa nova e tal. Filha da puta, tu fez isso? Dá um soco, mas aquele soco foi tão gostoso, porque ele queria bater naquele moleque. Mas ele não tinha um motivo. E quando ele encontrou o motivo, e, cara, toda a cena é maravilhosa. Até a parte que ele chega... recebe a ligação, porque tá de noite e tá sozinho na oficina e recebe a ligação. E tu, foi isso que tu falou aí, ele matou o cachorro da que é presenteado da esposa
agora,
morta.
Agora veio o problema, né? quem para John Wick? Ninguém para John Wick. E a gente vê nesse filme que o chefão da máfia lá, é o Santino, ele quer porque quer tentar salvar o couro do filho, mas maluco, John Wick não tem dessa não. O cara vai lá, cava na casa dele onde tava a arma, tava guardado, falou assim, eu não queria. Não queria, tava aqui de boa, aposentado, este filho da puta vem na minha casa, pega meu carro, aí até o carro, você fala assim, não, aceitava, mas ele matou o cachorro, cara. Quem mata cachorro, velho? Errou feio.
Matar cachorro é o sinal claro do cinema da maldade absoluta. Todo mundo sabe que quem mata cachorro é o mal sem redenção.
Aí depende, muito.
Sempre
aí
assim.
Depende de alguns fatores.
Não, todo filme... Não, todo filme não. Que o cara mata
em
o cachorro,
filme,
esse
não.
Cara é o vilão final.
Em filme, sim, sim. Foi uma vida real.
Olha aí, ó. Olha o Johnson sendo cancelado agora.
Lá vem o Luiz Amel. Ah, Luiz Amel!
Já fez uso de chumbinho. Já.
E aí a gente vai ter, então, o John Wick indo atrás do filho do Santino pra matar ele. O Santino ainda fica assim, não, perdoa o moleque, ele é burro, ele errou... Só que, cara, John Wick, uma vez que ele botou a arma na mão ali, velho, a gente vê que não tem volta.
E o John Wick não responde o telefone, isso que é importante. Ele não responde. Ele escuta o que o cara fala e depois desliga. Ele não falou nada. Tá...
Esse filho da puta.
Não, é porque tem toda a explicação, né? Porque quando começa o filme, a gente vê, né? É o cara lá, né? De boa, vivendo a vida. É um cara, você vê que é um cara assim... É um cara sem objetivos na vida. É um cara que já tá só esperando o tempo passar pra morrer. E quando começa a explicação do Santino pro filho dele sobre quem é o Baba Yaga, ele foca numa coisa muito importante sobre a característica principal desse personagem. Ele é determinado. Então, cara, se você botar um alvo na frente dele, já era, mano. Não tem o que fazer. E ele sabe disso e... Pô, o filme todo, na verdade, é um filme sobre luto, né? Que o cara já sabe que perdeu o filho. Ele tá tentando lutar contra isso, mas... A gente vê que não dá certo.
Então, como eu ia dizendo, mas o Indião tá igual o John Wick, tá feroz, ligeiro... A lenda do Baba Yaga não é necessariamente do bicho papão. Isso aí, eu fazendo a pesquisa aqui, a gente viu que existe meio que uma canelada da tradução do filme. Do Baba Ica, que seria Baba Yaka, que seria uma bruxa e tudo mais. E a Baba Yaga, que... Não, melhor. A Baba Yaka seria o bicho papão. E Baba Yaga é uma bruxa velha lá que sequestrava criancinha e tudo mais. E meio que dá uma misturada no filme. Que eles falam que ele é o cara que uma vez que ele vai, ele não volta. Não tem volta. A máfia contratava ele, ele sempre foi o melhor cara. Tanto que na hora que ele tira as armas da casa dele, ele tem uma caixa com as moedas de ouro, que são as moedas usadas ali por essa cúpula, né? Chamada de a Alta Mesa aí, que é essa galera que controla o submundo. E assim... Ele era como se fosse o funcionário da geral. Resolveram? Chama ele que ele resolve. E ele não quer saber. Ele vai matar o cara. E ele vai atrás... Bicho, é um filme que ele mata tanta gente. E uma coisa que eu não sei se vocês fazem. Eu tenho essa mania. Acabou que tá de pistola, eu começo a contar quantos tiros deu. Passou de 14, 15, eu falo assim... Tá mentindo, hein? Não recarregou. Mas nesse filme, o uso de arma... eu li algumas entrevistas na época. Teve acompanhamento... Teve uma consultoria real de como utilizar uma arma de verdade, como seria um combate corpo a corpo, e é muito fiel. Você vê que no filme as cenas são muito fiéis nesse quesito, que ele mata os caras, mas ele mata ali com, assim, tipo, o cara machuca, ele às vezes toma uma porrada, chega a tomar tiro, é muito real, é essa sensação que passa pra gente.
Essa parada que tu falou do universo é muito interessante, né, porque o John Wick é o cara que já tava o outsider, né, ele era daquele mundo, ele conseguiu sair, coisa que muita gente não consegue da vida real, né, porque trabalhar com máfia, tu saiu, tu morre, mas ele conseguiu porque ele pegou uma missão impossível. Porque era exatamente uma missão pra ele não conseguir sair e continuar trabalhando pros caras. A missão impossível que foi dado a ele, ele conseguiu, ele finalizou. É impossível pra todos, menos para John Wick. E ele até fala isso pro filho dele. Você sabe o que você fez? Você matou o cachorro do cara que foi a fundação pro nosso império hoje. Tu só é esse menino mimado aí porque o John Wick matou todos os nossos inimigos pra gente ser o único aqui, entendeu? Então... Aí quando ele manda 20 caboclinhos pra matar o John Wick na casa dele. E o John Wick, ele já tava se preparando. Ele descobriu quem foi a pessoa, o mecânico falou pra ele, ah, foi fulano, filho de fulano. Não vou lembrar o nome agora, né? Depois o Dalton vai me corrigindo aí.
É o Santino, é o filho do Santino.
É Santino? O cara é russo, o nome dele é Santino,
é.
Porra?
É o Theon Greyjoy, filho do Santino. Tá sofrendo desde Game of Thrones, aquele cara.
E, cara, é muito interessante porque tem toda a questão do lore, né? Do universo de John Wick, que tem a questão das moedas de ouro, e de não sei o que a gente vai ser explorado mais no segundo filme, que tem a questão dos pactos de sangue e tal. Quando ele começa a quebrar o chão lá do... Pra vocês, aquela área lá, Isaac, vocês que tem a casa de madeira que o furacão leva, mas tem a parte de alvenaria que resiste. Qual é aquela parte ali?
Aquilo lá é o basement, é a fundação da casa. Aí no Brasil seria o equivalente a um porão, né? Não necessariamente é concretado. Você tem a parte de concreto das vigas de sustentação, mas para deixar melhor acabado e mais limpo, as pessoas costumam concretar o piso também. E ali foi isso que ele fez, né? Ele tinha uma caixa com os equipamentos principais dele enterrado e concretado por cima. Porque ele já não fazia mais questão de ter acesso àquilo. Mas quando ligaram, né, puxaram a cordinha da máquina, ele voltou a ativo.
Aconteceu isso, o cara tinha saído e trouxeram ele de volta. Ele não queria aquilo, como o Isaac falou, né, Dalton? O cara tava concretado, as armas dele, o dinheiro dele, o terno...
Não, tava guardado, pô, tava guardado. Tipo assim, vida que segue.
O terno dele, a gravata, o sapato, tava tudo lá. Essa vida não é mais minha. Eu não quero mais isso, eu só quero ver com essa mulher que eu amo e que infelizmente ela morreu. E o cachorro que ela me deu morreu também. Seus filha da puta, eu vou matar todos vocês.
E assim, tem uma parada no filme que ele vai construir pra gente, que é, existe toda uma ordem entre os assassinos, não é uma coisa bagunçada. A gente vai ser apresentado ao Hotel Continental, que aí também vai mostrar que dentro do Continental existem regras, dentro desse mundo dos assassinos aí, que ó, no Continental você vai ter armeiro, você vai ter pessoa pra te fornecer
alfaiate,
roupa, tudo.
Médico.
Só que, uma regra, mesmo que seja o seu alvo, aqui dentro ninguém pode matar ninguém.
É uma área quase santa, né? Porque a seita dos assassinos é quase como uma religião. Eles seguem todas as regras e ninguém se atreve a desobedecer. Mas o impressionante é que para uma seita secreta, à medida que vão passando os filmes, a quantidade de membros vai aumentando exponencialmente.
Tipo, todo mundo, né? A gente vai vendo que todo mundo tá no meio.
O mundo inteiro, na verdade, trabalha pros caras.
E aí você tem toda essa... A parte do armeiro, eu acho muito fera, porque assim, o lance da degustação. E aí, o que você acha desse aqui? Experimenta essa. Essa aqui você acha que o peso é bacana? Você acha que encaixa bem aqui pro tiro que você quer? Cara, ele começa a mostrar as armas e fica engraçado o jeito que ele vai... Não, não. Essa aqui, ó. Experimenta essa. Essa aqui é melhor.
É um sommelier de arma, né? Essas cenas são muito icônicas. O John Wick, ele, com um filme, os caras conseguiram criar uma mina de ouro, cara. Conseguiram criar, sabe, um pequeno tesouro, cara. John Wick é um tesouro. É um tesouro da arte do cinema, porque coreografia... John Wick ganhou Oscar de coreografia?
Não sei dizer.
Coreografia de luta?
Sei, não, nas minhas pesquisas não achei.
Porque merecia, cara. O nível de realismo não. E o nível de entrega, a gente vê o próprio Keanu Reeves, tipo, em campo de treino, de tiro, na vida real, treinando pra ser o John Wick, entendeu? Atirando de verdade, se entregando pro papel, entendeu? Não são todos os atores que conseguem fazer isso, entendeu?
O Keanu Reeves fez vários treinamentos, né, de tiro tático. Aquele treinamento de tiro rápido, né, que tem as competições hoje em dia.
Isso mostra que o que ele tava lá com a arminha dele de festim, ele treinou, ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não tá só pegando uma arma e depois entra um dublê de corpo, entendeu? Que vai fazer as coisas pra ti. Ele tá realmente fazendo. É tipo o Tom Cruise que vai pilotar helicóptero, vai ficar pendurado no avião, entendeu? Vai ficar dentro de um caça da marinha, no Top Gun 2 aí.
E então, mesmo aproveitando o gancho do Indian aí, sendo uma missão impossível, ele consegue vencer todos os assassinos que vêm contra ele, né? Que o Santino acaba pagando uma galera, até amigo dele, assim, tipo assim, o cara tá trabalhando, velho, eu sou assassino, se mandar te matar, a gente trabalha. Ele acaba matando, né, o filho do Santino, Fion só se lasca, como disse o Isaac desde Game of Thrones, esse tá fudido na vida. E a gente vai pro segundo filme, porque assim, ele mata o cara, fala, agora vou seguir minha vida,
porra,
né, Vou tentar de novo, gente. Olha, de novo, tô largando isso aqui, não quero essa vida. Isso aí é chato. Vou seguir. Ainda tem o lance de aparecer um outro cachorro, né?
É, ele no final do primeiro filme ele vai a uma pet store, né, uma loja e adota um cachorro, adota um cachorrinho. Impressionante é que o cara, ele adota um cachorro e no mesmo dia o cachorro já obedece comandos perfeitamente, isso é genial.
É porque é o John Wick, né, você acha que esse cachorro vai mijar fora do jornal? Porra nenhuma, velho, cachorro já sabe.
Jamais. E o mais interessante desse filme, dessa sequência de filmes, é que eles são realmente sequência, porque no momento em que acaba o primeiro, já começa o segundo logo em seguida e o terceiro também. Então você vê que era um cara que estava teoricamente aposentado, de boa, e de um dia para noite a vida dele transformou e não parou mais, até agora.
Até agora mesmo.
Não é o que você fez, meu filho, que me deixa furioso. É com quem você fez.
Quem? Tá falando daquele idiota?
É que aquele idiota é John Wick.
No filme 2, o Santino meio que, tipo assim, ele tinha aceitado a situação que pra salvar a própria vida o filho dele teria que morrer, só que é o filho, né, cara? Por mais imprestável que fosse o filho, ele tem essa mágoa, esse ressentimento, e ele acaba mandando uma galera atrás do John Wick e ele vai cobrar favores do John Wick. E tem esse lance que o John Wick vai ter que fazer uma missão, porque dentro da máfia, dessa máfia aí deles, de assassinos, existe a questão dos favores. Se você deve um favor para alguém, independente do que seja o que a pessoa vai te pedir, você tem que pagar esse favor. E aí vem aquela missão, né? Que ele vai lá para matar a mulher lá no outro país, que eu não lembro agora onde que era.
Na Itália.
É na Itália?
É, acho que é na Itália. Acredito que é na Itália, porque...
É, ele viaja para Roma.
É, olha aí. Isaac pegou a informação.
A palavra é um favor, todo aquele ritualzinho de tu pegar uma moeda de ouro, de tu furar teu dedo e marcar o sangue, tipo um pacto de sangue. O nome daquilo é um favor? O nome que é dado no filme
assim,
é favor?
No filme, agora eu não vou dar 100% de certeza pro ouvinte aí, mas como eu fiz a pauta aqui de pesquisa, tá lá de favor. Tipo assim, você me deve porque eu fiz alguma coisa por você. E aí você tem que pagar. Nesse caso aí, eles têm as moedas de ouro, né? Que são a moeda corrente dentro dessa máfia. E um favor que ele pede, o Santino pede, que ele vá até Roma para matar a irmã dele, do Santino, que é uma das líderes da Camorra. Assim, eu não sei se a galera tá informada de quem é a Camorra, mas eu acho que mexer com essa galera não é muito inteligente.
Quem é a Camorra, Dalton? Que eu não sei também.
É só uma das máfias mais poderosas do mundo, amigo.
É mesmo?
Você não conhece a Camorra?
Não conheço,
sabe,
não.
Sabe a máfia siciliana, que a galera fala de máfia italiana? É a Camorra.
Ah, então ela mudou pra esse nome, então.
Quer dizer, ela tá aliada à máfia siciliana, né? Que você assiste Poderoso Chefão, você fala da galera da Sicília. Então a Camorra é a máfia italiana... Só uma das mais poderosas que tem aí no mundo.
É, e o cara invadiu a festa lá dos caras e foi na moralzinha, cara. O cara foi e tal, fez e aconteceu e no final matou a mulher de uma forma que... Ela sabia que ela ia morrer ali. Ela só não queria sofrer.
Ela se matou, na verdade.
Né? Não, ela se matou, na verdade.
Ela aceita. Ela aceita a situação.
Pelo menos eu quero escolher como vou morrer. Aí ela se mata, entendeu? Ela é uma... Uma parada muito foda, entendeu? A pessoa ter esse tipo de pensamento na hora que vai morrer, entendeu?
É, e é uma pessoa pelo que o John Wick parecia já ter um respeito também, né? Porque acho que eles se conheciam.
Sim.
Não tenho certeza
no
agora.
No filme dá a entender que eles não necessariamente amigos, né? Porque não é uma relação de amizade, mas eles tinham uma relação de respeito ali, já de trabalho, talvez. Uhum. Nesse segundo
agora,
filme...
Agora eu não tô lembrando por que que ele volta pra matar o cara do favor. Eu tô tentando lembrar, que eu sei que ele mata
porque
no final, entendeu?
Ele já pagou, ué. Ele já pagou o favor.
Pagou, beleza.
Ele falou pro cara, porque o cara ameaçou ele e explodiu a casa dele, nesse momento. E falou, você não vai me pagar o favor que você me deve? Então tá bem, eu vou acabar com a sua vida. Destruiu a casa dele. Aí ele falou, ok, eu vou fazer o seu serviço, quando eu terminar eu volto pra te matar. Aí ele foi, cumpriu o serviço e voltou.
Ah, tá, agora tá explicado.
Tem um personagem nesse filme aí que eu acho muito bacana, que depois dessa morte aí, né, que a mulher acaba se matando e tal, um dos caras que trabalhava pra ela vai tentar matar o John Wick. Maluco, esses caras ficam tentando se matar o filme inteiro. Mas é o filme inteiro e tem uma cena que simplesmente o John Wick põe a mão na escada do Continental e a treta acaba. Fala assim, opa, tocou aqui, tá no pique, o pique é meu. E aí acaba a treta. E assim, é o tempo inteiro esses caras tentando se matar. Até que assim, o John Wick mostra um certo respeito por esse cara, que ele não chega a matar o cara, mesmo que o cara tentasse matar ele várias vezes. Mas essa é uma treta bacana, porque assim, é facada, é tiro, e os caras tá ali o tempo todo, mas botou a mão no pique, tá salvo, acabou a brincadeira.
É tipo o Nemesis. Tipo o Nemesis do Resident Evil 2. Você chega na sala pra salvar e ele vira a porta e vai embora.
Por quê, né? Ok, né? Respeitou ali as regras do jogo. E aí, a treta vai se tornar maior no segundo filme, porque ela vai acontecer dentro do Continental. Porque o Santino, ele fala assim, ok, esse maluco quer me matar de todo jeito, qual o lugar mais seguro onde ele não vai poder me matar? Dentro do Continental, porque é o... Eu esqueci o nome do ator, que é o chefe do Continental lá, o caralho.
Ian McShane.
Ok.
Enfim, isso que a gente não comentou antes, falando do primeiro filme, mas esse cara, ele tem uma presença no filme, cara, que é incrível. Eu acho que sem o chefe do Continental aí, que é o ator Ian McShane, cara, acho que ia perder muito, entendeu? De ter essa figura poderosíssima. Ele é o cara que é o presidente do Continental, né?
Dono não, ele é o gerente, né?
Dá a entender que ele é muito mais que isso. Tu vê no resto dos filmes. Parece que ele é uma coisa muito maior, entendeu?
Não, porque pra você se tornar gerente de um hotel Continental, você tem que ter muito poder com alta cúpula, né? Um cara que é muito respeitado.
Então
é um cara que provavelmente já é peixe grande nesse mundo aí dos assassinos.
Porra,
né?
E esse ator, eu acho a voz dele muito maneira, mano.
E...
Sabe, eu acho a voz do cara muito foda.
E você percebe no filme que ele tem um... É o Winston, o nome do personagem no filme. Que ele mostra um grande respeito pelo John. Ele fala, olha, John, eu gosto demais de você. Cuidado. Não vacila aqui, não. Você sabe das regras. Tu vai fazer merda. Não faz merda aqui dentro, não. Lá pra fora, mata geral. Senta o pipoco. Mas aqui dentro não faz. Mas qual que é o problema? John, menino John, estava determinado. E... pipoca o Santino dentro do Continental. E aí vem, eu acho, uma das melhores cenas, que foi o Isaac que fez piada agora há pouco, que todo mundo, né, é da máfia, que a partir do momento que ele comete esse crime, o cara fala, olha, vou conseguir aqui uma hora pra você sair, né, se livrar da galera.
É o máximo que eu
vou conseguir segurar, porque eu tenho uma moral aqui, eu sou pica, vou te segurar uma hora aqui pra você se livrar da galera. Mas aí, maluco, começa a brotar gente de tudo que é canto. O Lawrence Fishburne lá dos mendigos, vem uma galera... Você vê a galera fazendo jogging, aí do nada, assim, a galera já começa a olhar, começa a receber a mensagem. E aquelas tias, Isaac, as tias nas máquinas de escrever lá, aquelas cena bizarra delas mandando um recadinho.
É. Não, tem a chefe, que é a velhinha toda tatuada, e tem as novinhas todas tatuadas também.
As novinhas são maneiras.
Um uniformezinho.
A véia, velha.
Indião cancelado, parte 2.
O cast ali foi só ir numa daquelas... Como é que é o nome daquelas lojas?
Chili Beans, é.
Pegaram todas as mulheres da loja da Chili Beans e botaram lá, porque é só tudo tatuado, de óculos e uniformezinho.
Pois é.
E impressionante é que eles vão botar as ordens, né, de assassinato. Tudo com datilografia.
Cara, datilografia é uma parada que você olha assim, maluco, esse povo tá perdido no tempo, velho. Isso já era ruim naquela época, hoje em dia. Porque, assim, mostra que existe toda uma organização mesmo do, olha, esse é o cara que a gente quer pegar agora. E aí a tia fala assim, olha, daqui uma hora, fulano tá entrando na lista aí, ele é excomungado dessa...
Não,
dessa
não, não.
É excomungado. Eu tô lendo a pauta, amigo.
Excomunicado.
Ah, desculpa. Excomunicado, fica mais bonito. E aí, acabou, velho. É todo mundo contra o John Wick mesmo. Porque o finalzinho do segundo filme começa a mostrar que brota nego do bueiro, começa a receber... É massa, né, Isaac? Começa a pipocar mensagem no celular de todo mundo, velho. A cena mostra, assim, todo mundo no parque.
Não. Sabe que era maneiro?
Matador.
Como tu falou do bueiro, tem uns mendigos, mano. Tem
Sim.
uns mendigos assassinos, que é do Lawrence Fishburne, cara.
Não, e os mendigos tudo de Rolex de 10 mil dólares, cara.
Tem mendigo assim aí na tua terra, pô?
Ainda não.
De iPhone
não,
é normal, né?
Ah, iPhone é normal.
É muito maneiro que voltando lá pro Winston, né? Que é o gerente lá do Continental. Ele é a única pessoa que chama o John Wick de Jonathan. Jonathan, não faça isso, tal, isso aqui. Foda-se, matou o cara. Ele já sabia a merda que ele tinha feito. Agora, voltando no assunto das velhotas lá e da novinha, que estão lá no analógico. Cara, se estivesse na rede, mano, já tinha vazado alguma coisa. Não quer que vaze nada, fica no analógico, mano. Entendeu?
É, exatamente. Porque
muitas transações ilícitas são feitas hoje em dia com Bitcoin, mas anteriormente era tudo com dinheiro em espécie. Pra poder não estar no vamos dizer assim, no sistema.
Não rastrear,
não tá no,
né,
sistema, entendeu? Dinheiro em espécie não dá pra rastrear. É muita onda, é muita onda.
E aí, depois do comunicado,
não,
né?
Sabe das maracutaias.
Passou uma hora, agora é corre negada, corre John Wick, o cachorro já corre junto com ele, porque todo mundo tá indo atrás dele, porque ele tem uma recompensa de 14 milhões. Querem porque querem a cabeça de John Wick. E aí que vem o terceiro filme, que como já foi citado, é sequência da sequência, né? É tipo De Volta pro Futuro, é sequência da sequência, já é imediato. Você tem terceiro filme começando, Parabellum, John Wick sendo caçado pela galera e ele tá todo lascado. De novo...
O cara teve uma hora pra ser costurado.
Pra ser remendado, né?
Botou... pra tentar correr, né?
E aí, esse terceiro filme pra vocês? Porque o primeiro foi aquela coisa inédito. Chegando. O segundo a gente curtiu porque... Continuação. E o terceiro, pra vocês, superou as expectativas ou já começou a cair um pouco?
Eu achei chato. Sendo sincero, eu achei ele muito caído. Pra ser sincero pra vocês, o primeiro John Wick, eu já assisti pelo menos 10 vezes.
Caralho.
Assisti pelo menos 10 vezes na minha vida. Porra, já. O segundo, acho que assisti mais 5. O terceiro, assisti uma vez, cara. Daí tu tira, entendeu? Porque eu acho que ele... É porque, tipo assim, o primeiro, ele é muito icônico. A cena do cachorro, infelizmente. Aí ele vai... A cena do soco, do mecânico, como a gente falou mais cedo. O russo lá com medo do John Wick. São muitas cenas que, cara, é muito legal de ver, de rever, né? Agora os outros foram meio que caindo. Eu espero que o 4 não cague mais, entendeu? Porque começa a dar muita moral pro Lawrence Fishburne. Cara, não é mais Matrix, cara. Ele não é o Morfeu. Ele é só um maluco que fica com mão de pombo, cara.
Eu respeito o maluco dos mendigos, pô. Ele tinha os contatos. O terceiro filme... Eu acho que eles tentaram mostrar mais a questão da máfia em si. Quem são eles, quem são os chefões, como é que funciona essa organização. Porque o John Wick, eu acho que essa é a cena mais louca que tem no filme. Que ele é o cara que mata todo mundo, mas ele simplesmente abaixa a cabeça pro cara. O cara fala assim, olha, tu fez cagada, tu vai perder um dedo. E ele corta o dedo. Simplesmente ele aceita. Você não vê o cara revidar, você não vê o cara tentar fazer nada. Ele simplesmente vai lá assim, não, tá bom, pode cortar. E ele perde um dedo. Aquilo ali é um sinal de submissão fudido. Ou seja, esse cara tem moral.
Você tá falando da parte lá do deserto, do chefão, líder de tudo?
Já do chefão lá no deserto
mesmo.
É
porque você vê, né, que no começo do terceiro, ele fugindo, ele vai pedir um favor pra máfia da máfia, né, que... mostra lá que não sei o que do balé russo, que treinava as crianças também. Mesmo lance, sim, lá da Viúva Negra, né? O cara vai na Biblioteca Nacional, pega um livro antigo pra caramba que tem uma cruz. E ele vai lá cobrar aquele favor que não pode ser negado pra ele. Aí queima uma parada, queima as costas dele lá com a cruz pra cumprir o acordo de tirar ele do país, pra ele conseguir se salvar dessa recompensa na cabeça dele. E aí, quando ele encontra esse cara do deserto, nessa parte do filme eu achei, aí já foi, pô, os cara tudo cabuloso, cheio de celular, tecnologia, hotel continental, aí o cara vai pro meio do deserto encontrar o líder, esse eu achei meio caído nesse filme.
Mas eu acho que foi isso, pô. Eles quiseram mostrar que existia uma organização, que são os caras fodão mesmo, e tiraram o foco ali do Continental e mandaram ele, porque ele vai pro meio do nada. Você vê que é no deserto, é no meio do nada mesmo. Aí faz um certo sentido você pensar, um cara poderoso vai estar num lugar de difícil acesso, pra não é qualquer pessoa que chegar lá. E quando o John chega lá, aí de novo, o filme tem que ter ação, aí ele faz o acordo, mas mais pra frente o que o maluco vai fazer? Vai desfazer o acordo, por que não?
É, passam outra missão impossível pra ele, né? É nesse que aparece a... É a Jennifer Lopez, se eu não me engano.
Ela tá nesse filme.
Que ela também, ó... Ela também é uma assassina cabulosa e ela é uma gerente de um Continental, né? E eles trabalham juntos lá contra esses... Os líderes, né, da alta cúpula.
Que é, eu, assim, eu acho que o Parabellum, ele foi um bom filme. Não foi, eu acho, que o que a gente tava esperando de continuação, talvez. Até porque, talvez por ser sequência direta, não tinha muito o que inventar. Não tinha, eu acho que, muito assim, uma treta maior pra ele. Mas nesse filme a gente vai ter outras máfias, outras gangues aí tentando pegar o John Wick. E tome tiro e tome tiro. O maluco não morre. Simplesmente, ele não morre.
É nesse filme que ele usa a moto com espada, né?
Acredito que sim, que ele luta inclusive com aquele japonês, o... Acho que o nome dele no filme é Zero, que também é um assassino que sonhava em enfrentar o John Wick, né? Que ele lidera lá o clã de ninjas, que até dá os cortes no líder dos mendigos.
É o Zero mesmo. Puxei aqui.
É um assassino, né? Quase tão famoso quanto o John Wick, e o sonho dele era entrar em combate pra ver qual dos dois seria o melhor. E você vê que eles têm alguns embates e o John Wick as primeiras vezes se lasca, mas no final ele consegue sobreviver.
Cara, como,
né,
que o John Wick chegou no final desse filme, velho? Porque desde o primeiro filme o maluco tá só tomando porrada, e de vez em quando uma facada, de vez em quando um tiro, e ele tá lá. Tá de pé ainda. O Indião não aguentava o primeiro soco.
Não, é um filme, é um FPS, né, com aimbot e o cara imortal.
Caralho, aimbot.
É só isso, que o cara não erra um tiro, toma facada e não morre, é aquele cara que você encontra no CS online e você fica xingando, entendeu? Atira.
O cara tá com 2 de life, mas não morre, né?
Isso só demonstra que ele tá vivo porque os médicos do Continental são muito foda. Aquele velhinho japonês lá, porra, acho que é do primeiro filme, né? É, pô.
Não, é do segundo. O começo do segundo filme, que ele ainda tinha aquela uma hora pra fugir, ele foi lá no médico.
Ah, foi no segundo, né? No segundo, é. Confundi. O universo é muito maneiro, né? Tu chega lá, tu tem uma. Na porta lá do barzinho dos assassinos. É no basement, né? Como tu falou, no porão do hotel. Passa lá por toda aquela parte de caldeira, de não sei o que. Aí tem uma porta lá com o. Tipo, coloca a moeda e coloca uma moeda de ouro e abre a porta, entendeu? Vai comprar um drink e uma moeda de ouro. Caraca, que drink caro da porra, mano. Um drink safado, uma moeda de ouro. Super faturado, cara.
Super faturado.
Eu ia falar que o sistema deles, monetário, é muito... Ou é muito bom ou é muito ruim, né? Porque parece que quase tudo é só uma moeda de ouro. Quando ele quer uma informação do mendigo, é uma moeda de ouro.
E por que ele tá ali, né, daquele padrão, daquele jeito? Pode ter também, podia ter, sabe o quê? Uma série só do atendente do Continental.
Mas acho que a série vai abordar essa questão do hotel mesmo. Como que funciona, a galera que roda lá. Acho que a ideia já é essa, hein, John. Já tá certo.
É aquele atendente.
Podia fazer, sabe o quê também? Tá rodando a série e tal, não sei o quê. E no meio do episódio, no meio da série, tem a chegada do John Wick, do primeiro filme, entendeu? Para fazer essa referência.
Muito caro uma cena dessa, não rola.
Não, acho que rola.
É, só se for de costas, um dublê.
Um cabelinho igual dele, só.
Ah, pô, o Keanu Reeves não é um cara caro assim não, pô.
É, mesmo assim, cara, pra fazer uma ponta numa série não sai barato, não.
Sai, pô.
Séries custam caro, hein, John? Séries custam caro, só não parece.
Ele não é o Robert Downey Jr., não, Tato, que ganha 50 milhões, mais participação de bilheteria, mais não sei o quê. Porra,
ele é humildão, né? Pô. É o cara mais humildão que tem no cinema.
É o cara que tem uma história de vida triste pra caralho, entendeu? O Keanu Reeves realmente é a fênix do cinema, mano. Porque é um cara que teve o seu, vamos dizer assim, o primeiro ápice com Matrix, depois foi, sabe, ladeira abaixo, problema familiares morrendo. Aí depois ele ressurgiu com o John Wick, cara. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Isso é...
Aguardando Matrix 4 aí.
Tem Matrix 4. E só,
queremos Matrix 4.
E eu acho
4.
Que só teve por conta do sucesso do John Wick, cara.
É uma grande chance.
Da reaproximação do Lawrence Fishburne com o Keanu Reeves ali no John Wick, entendeu? Eu acho que só teve por causa disso. A pessoa que vai assistir Matrix 4 tem que agradecer ao John Wick.
Eu acho que na pegada do Loki, né, John Wick é outra variante de Matrix, só que dessa vez o Neo deu certo. Porque o Neo e o Matrix, ele no final, ele perdeu, né? Esse cagou tudo. Não mudou muita coisa.
Se entregou. Nesse caso aqui, ele não... Só, até a última bala, ele continua lutando. A gente vê que John Wick não se entrega. Ele teria matado Thanos com um lápis em questão de 30 segundos. Bastasse o Thanos. Pensa bem. Esse é o meme. Eu acho que é um dos melhores memes. Simplesmente some o cachorro do John Wick. Quem foi? Foi o Thanos. Acabou. Não tem guerra secreta, não tem guerra nenhuma. Já matou. Acabou. Acabou pra você, Thanos. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Vamos aguardar aí, né? 2022, né, John? Você falou que vai ter o John Wick 4?
27 ou 22 de maio de 2022.
Tá perto. Não tá longe, não. Menos de um ano aí, né? Até lá, se o universo colaborar, a pandemia já deu aquela trégua pra galera e a gente pode ir no cinema pra assistir esse, quem sabe, o último filme do John Wick. Isaac, recados, considerações, alguma coisa que a gente não citou aí que você queira comentar? Jabá?
Ah, jabá, mais ou menos, né? Tô de boa. Entrem no Padrim, se quiserem falar comigo. Eu tô lá nos grupos, tanto do Cidadela quanto do Universo dos Animes. E vejam o John Wick japonês, o Reborn. É tipo John Wick, só que japonês, né? Bem mais exagerado.
Ok, né? Nesse a galera desvia das balas, igual Matrix, talvez?
O cara ele dá facada dançando e mata 50 caras de uma vez.
Porra! Ok. Esse é um pouquinho exagerado. Indião, suas considerações finais, algum recado, algum jabá?
As considerações finais, meu amigo Adalto, é bem simples. Quem não assistiu John Wick, faça esse favor pra você, assista John Wick, cara. Ele é violento? É. Ele é pesado? É. Mas, cara, você é um filme de ação. Não é um filme infantil. Ele é mais 18, pô. Ele, a classificação dele não é pra adolescente, nem pra jovem ver. É nem pro Isaac ver. O Isaac viu na ilegalidade.
Que
entendeu?
Isso,
facada na cabeça.
É um filme que passaria tranquilamente na TV aberta nos anos 90, pô. É um filme que constrói caráter. Fala de honra, sabe?
Família.
Fala de muita situação, de família. Família, cadê o Toretto? Família, tudo é família. Entendeu? É um filme que conta a história de um pai de pet que foi vingar a morte do seu pet, cara. O que é mais século XXI do que isso, cara? Não existe. Então, John Wick, ele realmente merece o sucesso que ele tem. Nos escutem lá no Universo dos Animes, que é o nosso podcast que foi o sucessor do Oblocast, que infelizmente acabou, mas a gente continuou nas atividades com o Universo dos Animes, já tem já 4 episódios.
E é isso, meus queridos, seu dia tá triste, tá chato, cuide bem do seu pet, porque se você não cuidar, Baba Yaga vai te pegar. Até a próxima e tchau, tchau!
Falou!
Falou.
Vai. Então vamos
esse
lá.
Esse vídeo é muito clássico.
Aquela chamadinha pro carteiro. Carteiro, eu não vou te xingar igual o Indião tá fazendo em todas as gravações, não, tá? Carteiro maldito.
Só um pouquinho.
Temos aqui Indião.
Carteiro maldito.
E Isaac.
Carteiro maldito.
Viu aí, carteiro? Você tá com fama. As pessoas nem sabem por que a gente chama de carteiro maldito. Mas tudo bem. A gente gosta de você. O Indião nem tanto. Vamos lá, então. 10 segundinhos aqui, eu já puxo a abertura e
aí
a gente já começa a nossa gravação.
Cadê a Pauts?
Tá lá no Telegram.
Tô sem meu celular.
Pau no seu cu, já eu te mando.
Munha.
Aguenta aí 10 segundos.
Eu tava querendo fazer assim...
Se perdeu no personagem.
Pode cortar isso aí. Mas... Não, é porque eu queria imitar a linha.
Ah, tá.
mas não dá. Eu lembro, eu sei quais são as redes.
É.
Mas enfim. Munha. Twitter e no Instagram, @CidadelaGeekPod. Vou falar aqui com uma dicção melhor, @CidadelaGeekPod. Munha.
Vai que um dia, né, a gente fica rico e milionário. Mentira, a gente não pretende ficar rico e milionário. Mas...
Nem quero.
Vamos seguir de episódio.
Até porque, pra ficar rico e milionário em podcast, tu tem que falar um monte de merda que eu não concordo, então...
Olha lá, o Indião militando. Olha o Indião militando hoje, né? Ao contrário aí. Então, bora lá.
Não concordo tanto, né?
Não é pra tanto, assim.
Vamos lá. Munha. Tirando a exceção... Tendo a exceção que tu falou merda no início, mas todo o resto foi bom. Munha. Dalton, explica a frase do mecânico.
Caramba, agora você me apertou sem abraçar. Ah, não. A frase específica.
Poxa
pro Isaac.
Não, do mecânico pro pai do pilantrinha.
Só pra explicar aqui o pilantrinha da máfia russa. Só pra explicar, o pilantrinha da máfia russa.
Aconteceu o seguinte, o...
Munha.
Só um momento aqui que a pauta tá travando, meu computador não carrega nem a pau. É alta... Porra. Alguém que tá com alta aberta, só lê pra mim. Alta é o quê?
É, high tables. Alta mesa são os que controlam o submundo.
Munha.
Pô, John, só porque eu reclamei que tu tava me cortando, agora tu vai ficar calado, é?
Não é que eu me perdi no que tu tava falando. Tu falou tanta merda aí que eu acabei que tu merda. Falou 2 minutos, eu me perdi no
Tu tá falando 5 e fala que eu falei 2 minutos e se perdeu. Agora pronto, eu tô tentando abrir, não abre nem a pau aqui no meu computador. Pode ir aí. Eu vou abrir no celular.
Cara, o... Munha. Edalton, é do Poderoso Chefão que tem aquela cena icônica que o cara... Não sei se é o Poderoso Chefão ou se é o... Rob De... Qual aquele que faz o... Caralho, o Al Pacino? Que ele tá falando que eu quero sair, mas vocês me puxam de volta. É uma cena bem clássica.
Scarface?
Acho que é Scarface. Eu tento sair, mas vocês me puxam de volta. Uma coisa assim.
Cara, fiquei na dúvida.
Uma frase assim.
Não vou lembrar. Não vou conseguir dizer.
É, eu não lembro o filme, mas a frase eu também
é Scarface,
conheço.
Né? Acho que é Scarface, né? Eu não sei se é Scarface. Não sei. É um filme de máfia antigo também, que eu nunca assisti. E foda-se, não vou assistir mesmo. E... Munha. Sabe o... Qual o cara da Marvel, qual é o nome dele? O diretor...
Santino?
Não. Tô falando da... O cara da Marvel que tem toque de Midas.
Ah, Marvel. Entendi máfia.
O toque de Midas dele, qual é o nome dele?
James Gunn? Não, é...
Não, tô falando o chefão da Marvel, porra.
Caralho, fugiu. A gente falou dele semana passada.
Pois é, foda-se. O cara tem um toque de Midas. Onde ele toca é ouro. E os caras conseguiram criar, sabe? Munha.
É o... Eu esqueci o nome do ator, que é o chefe do Continental lá, o... Caralho.
Tá, isso que eu ia comentar. É o cara que fez American Gods, espera aqui.
Eu esqueci o nome dele, puxa
é
aí.
É o... Calma, American Gods... Ian McShane.
Não, pô. É ele? Certeza?
Ian McShane. O filho da puta. Cadê aqui? Ian McShane. É esse, maldito. Porra.
Ok.
É, enfim, isso que a gente não comentou antes, falando do primeiro filme, mas esse... Munha.
E tome tiro. O maluco não morre. Simplesmente, ele não morre. Perdemos o Indião. Esse filho da puta tá fumando. Aí.
Este programa foi editado por Audi Edições.